Se nós formos observar ou se nos for dado perceber nos níveis internos o que se passa, nós vamos ver uma luz que se expande. E essa luz expansiva, essa luz de uma nova consciência, é transmitida para a esfera de consciência planetária por intermédio dos espelhos de Mirnajá. Então, Mirnajá, este centro intraterreno, esta civilização suprafísica que nos acompanha como humanidade, que inspira o surgimento de uma nova consciência que nos ilumina como seres espirituais, como mônadas, e que transmite os impulsos desse ciclo que está se preparando para surgir, Mirnajá transmite essa luz amplamente nos níveis internos. Essa luz de Mirnajá se expande no nível das mônadas. Ela trabalha, ela é ativa, ela nos acende como mônadas, como espíritos. E as nossas mônadas, ou nós, na medida que vamos recebendo essa estimulação, esta luz de uma nova consciência, vamos sendo atraídos, vamos sendo chamados para uma luz ainda superior, que é a luz da vida divina, emanada para a Terra por intermédio de Mictlan. Então, esses fatos que parecem distantes de nós, eles estão muito próximos a nós, porque eles estão dentro de nós, eles estão no espaço da consciência. Então, na medida que nós colocamos a nossa consciência nesses níveis internos, misteriosos para nós, na medida que nós vamos aprendendo a invocar e a irradiar essas energias, esses fatos subjetivos vão se tornando realidade para a nossa consciência externa também. Esses fatos subjetivos, esses fatos internos, vão tomando conta da nossa consciência, vão fazendo parte da nossa vida e se tornam até mais reais do que a vida nossa de vigília, a nossa vida aqui no plano material. E, na verdade, nós estamos encarnados, nós estamos dentro de um corpo material para sermos aqui canais, sermos instrumentos de energias superiores. Então, precisaríamos nos adestrar nesta ciência da invocação, nesta ciência da irradiação, que não é feita por mecanismos mentais, nem por mecanismos emocionais, nem por algum ritual externo, físico. É uma ciência, é um trabalho de unificação que vai se operando dentro do nosso ser. E na proporção que esta unificação vai acontecendo, nós vamos sendo adestrados neste mecanismo de receber energias e de irradiar. Então, ainda que nós não possamos dar um comando para essas energias superiores, ainda que nós não possamos dar uma ordem ou dizer para essas energias o que elas devem fazer, nós podemos nos dispor a ser canais dessas energias e podemos dar a permissão para que essas energias trabalhem por nosso intermédio. Então, este trabalho de invocação, este trabalho de irradiação, ele vai sendo construído em nós na medida que nós vamos nos unindo, na medida que nós vamos nos unificando com esses núcleos mais internos do nosso ser ou da hierarquia. Esta luz de Mirnajá traz padrões de conduta, estimula a formação de grupos de serviço nos níveis internos. Então, quando um grupo de almas se fortalece o suficiente para conduzir as suas personalidades na direção que que elas visualizam, aqui fora, no mundo externo, podem começar a surgir grupos de serviço. Mas o que une esses grupos não são as afinidades externas. O que une esses grupos são as afinidades ou são as interações em nível de alma, em nível de corpo de luz, em nível de mônadas. Então, a luz de Mirnajá, na medida que se projeta no campo monádico e que estimula o nosso ser na direção de se voltar para a vida divina, o nosso ser projeta essa energia no nível espiritual, no nível da alma e até no nível externo. Então, aqui externamente, vamos sendo atraídos, vamos sendo levados a estar naquelas condições, naquela situação de vida ou naquela postura interna que vai nos colocar em sintonia com esse chamado interno. Então, isso significa que aqui na vida externa nós vamos começar a perceber um chamado, a nos transformar, vamos começar a receber um chamado a servir, a perceber a necessidade evolutiva daqueles irmãos que estão em torno de nós, mas isso veio de dentro, isso veio da luz de Mirnajá, que se projetou no nosso ser, se projetou na alma e que se projetou na nossa consciência externa, da maneira como foi possível. E na medida que este relacionamento com esses núcleos internos vai acontecendo, nós vamos aprendendo a invocar, nós vamos aprendendo a estar abertos como canais, vamos aprendendo a irradiar. Enquanto nós temos preferências, enquanto nós pensamos que sabemos a solução dos problemas, enquanto nós acreditamos na nossa experiência humana ou no nosso valor humano, nós não estamos ainda maduros para estarmos como canais desimpedidos, canais cristalinos dessas energias dos mundos internos. É na medida que nós vamos desistindo, é na medida que nós vamos abrindo espaço na nossa consciência de todas as nossas preferências, de todos os nossos desejos, de todos os nossos planos, mesmo positivos, é na medida que nós vamos abrindo espaço de todas essas formas de pensamento que ficam entre a nossa consciência externa e o mundo interior, é que nós vamos abrindo o canal e vamos aprendendo a invocar estas energias e a irradiá-las. Esta invocação, ela nasce de uma necessidade íntima, profunda, de estarmos unidos ao todo. Então, não se trata de nós humanamente sermos autores de algo, sermos autores de uma boa obra, sermos autores de uma boa ação, sermos bons servidores. É mais do que isso. É uma fase preparatória, é uma fase de purificação, é uma fase de depuração dos nossos corpos. Fases em que vamos nos preparando para estarmos bem despidos de nós mesmos, bem disponíveis para o trabalho da energia em nós e da energia através de nós. Nos grupos que vão se manifestando aqui no plano físico, é fundamental a existência de alguns indivíduos que já têm um certo grau de pureza, um certo grau de cristalinidade nesta capacidade de invocação e nesta capacidade de irradiação. Esses indivíduos, eles trabalham silenciosamente e podem ser indivíduos que estão até solitários, mas que, dentro da esfera planetária, compõem uma estrutura energética em conjunto com outras almas, e eles são os pilares, eles são os canais para que um certo grupo, que se conhece no plano físico ou não, possa levar adiante uma certa atividade, um certo serviço. Então, a gente vê que isso transcende alguma organização externa que parta de nós. Isso diz respeito a uma organização energética interna que vem das mônadas, se projeta nos grupos de alma e que se projeta externamente. E, eventualmente, pode até se conformar como um grupo externo no plano físico, pessoas que trabalhem juntas no plano físico também. Mas para que esse grupo persista, para que esta atividade evolua, para que o vínculo com os mundos internos ou um vínculo com a hierarquia possa evoluir, possa se aprofundar, é fundamental a existência de indivíduos, de almas que estejam atuando permanentemente como canais de invocação e de irradiação. Então, são essas almas ou esses seres que mantêm um campo energético coeso, um campo energético estável. E, sabendo disso, nós podemos trabalhar nessa direção. Nós podemos, com a consciência externa, nós podemos buscar colaborar com este trabalho que se opera dentro de nós e que deve se refletir aqui. A uma certa altura, é necessário que se projete aqui fora também. Então, esta realidade interna que já existe, independente de nós, esta luz de Mirnajá que brilha e que ilumina o campo das mônadas, isso está aí, independente da nossa ação, independente da nossa resposta humana, independente da nossa atividade humana. Mas essa luz de Mirnajá, ela deve se projetar aqui fora. E na medida que ela vai se projetando aqui fora, isso diz respeito a nós, como seres encarnados. Então, como que poderíamos construir este canal de invocação? Como poderíamos nos tornar um canal que atraia as energias superiores, que esteja disponível para o fluir dessas energias superiores e que possa irradiá-las livremente? É na medida que nós vamos respondendo ao chamado interno, é na medida que nós vamos sendo fiéis a esta resposta, que este processo vai se expandindo dentro de nós. Então, não existe uma técnica ou um exercício ou um ritual ou uma fórmula mágica que vá nos colocar nessa disposição. É um trabalho que é feito entre nós e os mundos internos. Então, nós vamos sendo treinados, nós vamos sendo adestrados, afinados, na medida que nós respondemos a esses mundos internos. Então, um apelo interno, algo delicado que toque a nossa consciência, algo que nós percebemos que deva ser feito, algo que é correto, algo que vem de dentro de nós e que fala silenciosamente no coração, sem se impor, nós sabemos o que é isso, nós já experimentamos isso. E é na medida que nós respondemos a este toque do Espírito, a este toque das energias de Mirnajá, é na medida que nós respondemos a essa luz que nos fala silenciosamente e que nos chama silenciosamente, e na medida que na calma, no silêncio, nós respondemos a esse chamado, é que nós vamos aprendendo, nós vamos sendo treinados nessa ciência, nós vamos reconhecendo os passos a dar. Normalmente, quando nós ainda estamos no princípio deste processo de purificação, de alinhamento, nós somos levados a invocar quando estamos numa situação extrema, uma situação de desespero, uma situação em que todas as portas se fecharam e que nós não temos saída, aí nós somos levados a pedir ajuda a algo superior. E quando nós nos voltamos para esse algo, não precisa técnica nenhuma. É aquela pressão externa que nos levou a nos voltar para dentro, para algo superior a nós mesmos. Ninguém nos ensinou a fazer isso. Mas nós vamos para lá, nós sabemos onde é. Nós sabemos onde está essa porta que nós temos que bater. Então, isso acontece assim no princípio do processo, quando ainda existem muitas capas grossas na nossa consciência externa que devem ser retiradas. Mas na medida que nós vamos nos aproximando, que nós vamos respondendo a esse chamado, que nós vamos desistindo de nos realizar humanamente, de nos realizar afetivamente, de nos realizar profissionalmente, de nos realizar com todos esses mentes da vida humana, isso tudo não passa de uma fantasia, isso não tem substância. Então, é na medida que nós desistimos, que nós vamos desistindo destas realizações, é que a energia vai encontrando espaço para que ela realize em nós, para que ela faça em nós. Mas nós temos que dar espaço para isso, nós temos que aprender a trabalhar cientificamente com a energia, cientificamente no sentido da energia interna, no sentido do uso correto da energia. Então, nós vamos sendo treinados, na medida que respondemos, nesta ciência. Então, o nosso pensamento vai deixando de estar disperso. O nosso corpo astral, as nossas emoções, os nossos desejos vão deixando de ser instrumentos de forças coletivas, de forças negativas, de forças involutivas. A nossa ação vai se tornando coerente com os impulsos da alma. Isto é um processo que nós vamos sendo treinados, não numa escola externa. Nós vamos sendo treinados na medida que nós respondemos àquele toque delicado, silencioso do Espírito. Quando nós vamos reunindo as nossas forças num certo grau, quando a nossa personalidade vai se integrando, já temos um instrumento mais organizado, a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa ação já estão mais alinhados. Nós vamos chamando a atenção tanto da hierarquia da luz, que trabalha por intermédio do nosso ser espiritual, quanto da hierarquia das forças involutivas, que encontram na nossa personalidade um instrumento mais útil para o trabalho negativo dela. Então, nesta fase que nós vamos nos alinhando, que nós vamos nos fortalecendo como instrumento, nós temos que reconhecer que somos vistos e somos acompanhados tanto pela hierarquia da luz quanto pelas forças involutivas. A hierarquia da luz ou estas consciências, esses instrutores internos que trabalham por intermédio dos espelhos, dos centros planetários, estão em contato com a nossa mônada, com a nossa alma, e estimulam o nosso ser naqueles padrões evolutivos que devem se manifestar aqui. E a nossa alma transmite esses padrões para nós humanamente. A hierarquia das forças involutivas, ela trabalha com a nossa mente, com o pensamento, com o nosso emocional, com as nossas forças etéricas e procura semear nos nossos corpos aquelas sementes que, desdobrando, vão nos tornar instrumentos da ação negativa que elas pretendem fazer. Então, essas forças negativas não estão interessadas em nós individualmente ou em algum de nós. Elas estão interessadas em ter algum instrumento. E quanto maior for a capacidade daquele instrumento de influenciar, mais interessante é para as forças negativas. Então, na medida que a alma vai reunindo a personalidade vai se tornando mais forte. Mas mais forte também para uma ação que as forças negativas possam usufruir. Então, nós temos uma responsabilidade maior na medida que vamos nos tornando conscientes desses fatos, na medida que vamos sendo treinados nessa ciência da invocação, nessa ciência da irradiação. Então, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com o desejo, com o que nós nos coligamos no nosso dia a dia, com o que nós estamos nos coligando, aonde está o nosso interesse, aí nós vamos reconhecer com que falange de energias ou de forças nós estamos trabalhando. Aonde está o nosso interesse? O que está nos movendo? Então, é sutil. É sutil porque estas forças negativas trabalham sutilmente conosco. Então, seria infantil, seria algo impróprio para os tempos que estamos vivendo nós pensarmos que essas forças negativas não existem. Pelo contrário, nós temos que, nos coligando com as energias internas, saber lidar com o jogo de forças que está se passando aqui fora. Então, temos que nos dispor a ser treinados nesta ciência. E isto vai acontecer na medida, na proporção em que nós formos respondendo positivamente a todos os toques da intuição, aos toques do Espírito dentro de nós. Então, nós vemos que as nossas intenções ocultas têm igual ou maior influência nesse sentido do que aquilo que explicitamos. Então, uma pessoa pode ser educada, gentil, mas dentro ela pode estar sendo movida por forças de reação, por forças negativas, por forças de ambição, por ciúmes, por reações, tantas coisas que fazem parte do viver normal do nosso corpo astral e do nosso corpo mental. Estas intenções ocultas é que fazem a conexão nos planos sutis com certos núcleos no psiquismo terrestre. Então, não é nossa tarefa, nós não estamos encarnados para ficar fortalecendo esses núcleos de forças negativas. Não teria sentido. Nós estamos encarnados para, encarnados, fazermos a conexão com a luz interna. Então, nós temos que aprender a colocar o nosso pensamento na luz, colocar o nosso sentimento na luz e alinhar a nossa ação com esta luz na medida e da maneira que nós podemos perceber. Então, a nossa mente encontra uma série de desculpas para não fazer isso. Dizem que existe o karma familiar, que existe o karma profissional, que a pessoa tem que... Existe, sim, num certo nível. Mas a luz de Mirnajá existe num outro plano, no plano das mônadas. E na medida que esta luz de Mirnajá vai descendo aqui, o karma se transforma. O karma não é algo fixo. A luz transforma a sombra. Então, não há desculpa nenhuma, qualquer que seja a situação na qual nós nos encontramos, qualquer que seja o local onde vivemos, qualquer que seja a situação individual, de saúde, seja o que for, este trabalho se opera no espaço da consciência. É um espaço interno. Então é neste espaço da consciência que este contato telepático com a luz de Mirnajá acontece. Então, onde estivermos, nós podemos buscar esse contato. Nós podemos nos colocar nesta condição de calma, esta calma interna, nesse silêncio, e aguardarmos essa luz. Então não tem desculpa, e é na medida que nós vamos respondendo, nós vamos nos exercitando nisso, nesta calma que nos possibilita ouvir, perceber este toque interno, que as coisas aqui fora vão se transformando. Então as pessoas ficam totalmente ocupadas com tanta coisa que não é necessária, com tanta coisa supérflua, e não nos ocupamos da única coisa necessária. Ninguém pode nos impedir de fazer isso. Ninguém. Nenhum sistema econômico, nenhum sistema político, nenhuma enfermidade, nenhuma pessoa, nenhuma situação, nada pode nos impedir de fazer isso, porque isso está no espaço da consciência. E nos abrindo para isto, nesta calma, neste silêncio, nós temos que depois ser fiéis àquele toque. Nós temos que ser capazes de seguir, dar os passos que aquele toque está nos levando a dar. Certamente teremos que fazer transformações na nossa vida, teremos que mudar as prioridades na nossa vida, porque nós fomos chamados, porque nós escutamos aquele chamado e porque nós fomos preenchidos por aquela energia, mesmo que por instantes. E depois que essa energia nos tocou, nós não somos os mesmos. Mesmo se quisermos voltar ao estado antigo, não somos os mesmos. Então precisaria sermos mais ativos nesse sentido, desta atividade interna, desta atividade silenciosa, desta atividade que vai iluminar a nossa ação, esta atividade interna, silenciosa, que vai nos inspirar nos passos a dar, no serviço que temos que desempenhar. Mas isso veio de dentro, isso veio primeiro deste contato, é esta luz que vai iluminar os nossos passos. Então, isso está dentro de nós, isso está disponível dentro de nós, está nos chamando. Existe uma instrução da hierarquia de que, em meio à batalha, nós devemos estar junto a esta luz, a luz da hierarquia, como se nada mais existisse. Então, todos os argumentos mentais, todos os argumentos emocionais, todos os argumentos físicos, enfermidades, seja o que for, nada disso deve prevalecer. Esse trabalho de união, esse trabalho de invocação e de irradiação, esse serviço, é nós estarmos junto à luz da hierarquia, junto à luz de Mirnajá, ou à luz do nosso ser, como se nada mais existisse. Se conseguimos este estado, se conseguimos nos dispor, não, e sermos preenchidos por esse estado, se conseguimos nos esvaziar a este ponto, aí realmente vamos estar servindo, vamos estar sobre a superfície desse planeta, irradiando algo que não é nosso, algo que não é deste mundo. Então, estar junto à hierarquia, como se nada mais existisse. E o trabalho com os mantras diz respeito a este processo. Na medida que esta luz da hierarquia não se impõe, esta luz de Mirnajá, ela nos atrai, nos preenche, nos guia, mas não se impõe. Então, nós temos que criar nos nossos corpos esta calma, esta estabilidade, e os mantras podem nos ajudar nesse processo. Os mantras podem nos ajudar nesse esvaziamento. Na medida que nós entoamos os mantras, sem buscar nenhum resultado. Se a pessoa entoa o mantra para conseguir isto, para conseguir aquilo, para harmonizar o ambiente, para estar... já perturbou todo o processo. Então, o trabalho com os mantras, ou um silêncio, esta atitude de invocação, ela não quer nada em troca. Na medida que nós queremos algum resultado, isso já é ruído neste processo de comunicação telepático, interno, sutil. Então, os mantras, eles podem nos ajudar a conformar os nossos corpos, a mudar a vibração dos nossos corpos, no sentido de nós conseguirmos nos manter naquela sintonia, conseguirmos responder positivamente a esse chamado interno. Mas é o chamado interno que vai nos dizer o que devemos fazer. Não somos nós, ou não é o mantra, é a luz interna. E o mantra pode nos ajudar a estarmos estáveis naquela coligação, porque o mantra, como ritmo, como som, atua na nossa aura, atua no nosso campo energético, deixa que essa luz interna se expanda. Então, um aprofundamento nesse sentido, um aprofundamento nesse trabalho de esvaziamento, nesse trabalho de calma, neste trabalho de invocação silenciosa, permanente, permanente, pode contar com a ajuda dos mantras, silenciosamente, como instrumento de invocação da luz, mas sem direção nenhuma, sem com a mente nós querermos algum resultado. Não queremos nada. A nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo, o nosso amor está todo voltado para a luz. Todo voltado para essa luz de Mirnajá, que está trazendo a nova consciência, a nova vida sobre a Terra. Então, percebemos que estamos sempre sendo canais de algo, estamos sempre contatando algo, invocando algo e irradiando algo. Então, o nível do nosso interesse, o nível do nosso pensamento, o nível da nossa intenção, o nível da nossa aspiração vai determinar o nosso grau de sintonia, o que nós estamos invocando e o que nós estamos irradiando, o que nós estamos plasmando externamente. E podemos, em grupo, fazer uma oferta, mesmo na nossa imperfeição, mesmo estando cursando os primeiros graus desse aprendizado, nós podemos, como grupo, fazer uma oferta. Porque um instante que seja em que nós estejamos neste grau de pureza, neste grau de entrega, este instante, ele toca aquele nível interno onde a luz de Mirnajá está operando. E este toque vale mais do que toda a dispersão que normalmente as pessoas vivem durante o dia. Então, de toque em toque, nós vamos construindo este canal. E quanto mais nós chamamos, mais a luz interna responde, numa proporção muito maior. Então, existe uma ajuda muito grande disponível. E em grupo, nós podemos fazer esta oferta, podemos fazer isto agora, sem esperar nenhum resultado, sem esperar que vamos nos sentir bem, vamos nos sentir mais leves, vamos nos sentir elevados. Não vamos esperar nada. Vamos fazer uma oferta para que esta luz interna, esta luz de Mirnajá, encontre os canais e possa se irradiar aqui. É a luz que vai trabalhar, é a luz que vai criar, é a luz que vai curar, mas precisa dos canais. E nós podemos, humildemente, nos colocar nesta disposição de sermos canais, de sermos instrumentos dessa luz. Então, deixamos de lado as nossas preocupações, os nossos interesses, os nossos temores, as nossas ansiedades, os nossos desejos, as nossas decepções. Deixamos tudo de lado. Vamos criar agora um ambiente de calma. Vamos deixar tudo isso de lado e vamos permitir que uma calma se instale no nosso ser. É como se nesse espaço da consciência fosse algo eterno, algo que nos preenche, uma calma que não é deste mundo. Vamos dar permissão para que esta calma surja em nós. E vamos nos lembrar desta luz de Mirnajá que se expande nos níveis internos. Vamos saber no coração que isso existe. Vamos nos unir à expansão desta luz. esta luz que é irradiada pelos espelhos de Mirnajá. Então, mantendo o foco da nossa atenção, do nosso amor nessa luz interna, nós nos oferecemos como canais para que essa luz nos preencha e irradie, para que essa luz vá para onde é necessário. É a luz que cria, é a luz que cura, é a luz que transforma, é esta luz que plasma os padrões de uma nova consciência. Mirnajá Uru Charim.
Mirnajá Uru Charim.
Charim Manuá.
Charim Manuá.
Mirnajá.
Mirnajá.
Mirnajá Aveizes Ocan.
Mirnajá Aveizes Ocan.
Aveizes Ocan.
Aveizes Ocan.
Mirnajá. Mirnajá Saiti Manuá.
Mirnajá Saiti Manuá.
Ani Kikna.
Ani
Kikna. Mirnajá.
Mirnajá.
Mirnajá Aru.
Mirnajá Aru.
Mirnajá.
Mirnajá.
Vamos entoar este mantra, mas vamos pronunciar esses sons como se estivéssemos nos comunicando com esta luz interna. Não é uma mera repetição. Nós estamos nos comunicando com esta luz de Mirnajá que se expande, que ilumina o campo das mônadas, que se projeta nos grupos de almas e que se projeta aqui fora, curando, transformando e trazendo uma nova consciência. Então nós nos comunicamos com isso.
Mirnajá.
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 Ave Isis Ocam.